Olá, eu sou o Júlio Herrmann, seja bem-vindo a mais uma live e mais um podcast da Gramado Summit. Hoje nós vamos falar sobre comunicação com Bruno Pinheiro, que é CEO da PR Comunicação, que está conosco aqui também, já está entrando a PR com o Bruno, para falar um pouquinho sobre comunicação, sobre como crescer o seu negócio, sobre como usar das mídias para fazer com que o seu negócio se desenvolva, cresça, continue evoluindo neste período que é atípico, em outros períodos comuns e durante toda a existência dele. Então vamos falar um pouquinho sobre a PR, com a PR sobre isso agora, nessa próxima hora. Então depois com um podcast no Spotify da Gramado Summit também, Brainstorming, que, enfim, você poderá conferir depois também. Bruno, seja bem-vindo, querido. Vou
organizar a câmera aqui. Lorde Júlio Herrmann, como é que você está? Tudo bem?
Tô bem. Como estão as coisas por aí? Tudo certo?
Tudo tranquilo. Seguindo as recomendações de distância, trabalhando bastante, né? Aproveitando para ler livros. Para quem não sabe, o Júlio é um baita do escritor, então já escreveu 2 romances, né? Compra Exatamente. Lá o livro dele, que é bacana nesse período de quarentena dentro de casa. É importante a gente estar atualizado.
Perfeito, Bruno. Bem-vindo à PR, né? Que é a nossa segunda live já. A gente tem muita coisa para construir junto. A gente já está, acho que, gravando de PR há pelo menos 2 anos. Desde a gravada do Summit 2019, a gente já fez muito barulho, esse ano ainda mais, com mais ações, com mais coisa acontecendo. Então, bem-vindo. E acho que esse nada melhor que um momento como esse, em que as empresas muitas estão sofrendo, muitas estão quebrando por falta de oportunidades. Como nós podemos usar a comunicação como uma fonte de novas oportunidades, né? Então, todo mundo, boa parte das pessoas já te conhecem, mas se quiser te apresentar e apresentar a PR, fique à vontade.
O maior prazer. Bom, eu estou fazendo essa live pelo perfil da PR, resolvi apresentar a agência porque eu acho que é importante. Eu sou o CEO da PR Comunicação, fundador da assessoria de imprensa. A nossa assessoria de imprensa ela é dedicada e é especializada no mercado de inovação. A gente entende que qualquer agente de inovação hoje se encaixa no perfil de cliente que a gente tem especialidade em trabalhar. A gente tem hoje 54 clientes, claro que o grosso da carteira é composto por startups, mas a gente entende que outros entes de inovação, outros entes do ecossistema, também precisam de uma opção de assessoria de imprensa que seja ágil, que fale uma linguagem dinâmica, que tenha mecanismos de atendimento completamente diferentes dos tradicionais. Então, hoje a PR ela é referência em assessoria de imprensa e relações públicas para startups e agentes de inovação. Estamos no mercado há 7 anos. Como você bem disse, a gente é parceiro da Gramado Summit e acredita no projeto desde 2018. Nós estamos indo agora para a terceira edição como parceiros, dessa vez como mantenedores, porque a gente acredita no projeto, porque a gente, não só porque eu gosto muito do Marcos e acho que ele é uma referência, mas porque a Gramado Summit, ela realmente hoje é obrigatório no calendário de quem trabalha com inovação. É um evento em que a gente tem uma excelência de conteúdo e, ao mesmo tempo, uma qualidade de network de vendas que é brutal, que é absurda. Então, orgulhosamente, a PR é parceira da Gramado Summit. Enfim, a gente tá hoje bem posicionado aí como referência no setor, como a marca mais forte, a marca mais lembrada. E não só pela parceria que a gente tem com a Gramado, mas porque a gente tem muito case de sucesso, de potencialização de vendas, de construção de marca e de branding. Julinho, eu vou me cortar aqui, que você deixar, eu vou começar a fazer palestra, achar que eu já estou no palco da Gramado e já vou começar a sair falando.
O que não haveria nenhum problema, porque o conteúdo eu tenho certeza que seria muito bom, mas olha só, quem está acompanhando a live já percebeu um pouquinho na tua fala do que é assessoria de imprensa. Porque tu acabou vendendo a Gramado Summit para quem está assistindo a partir da relação com a PR. Isso já é um exemplo de como a assessoria de imprensa pode passar a credibilidade, né? Não somos nós falando do evento, é tu, é a PR falando sobre ele. Então já é uma espécie de um teaserzinho do que a assessoria de imprensa faz e é aquilo que nós vamos falar um pouquinho hoje. A gente falou na live sobre a importância da comunicação, sobre quando iniciar uma assessoria de imprensa, algumas perguntas. E nessa semana a gente contou um pouquinho, assim, uma breve introdução de alguns cases que a PR tem, como aqui Amigos, que está em São Paulo, de a sede da PR, que está aqui em Gramado, como outras empresas. Acho que é legal a gente contar um pouquinho sobre isso para dar um pouquinho, para deixar isso palpável para quem está assistindo, né? Para deixar a importância da comunicação palpável para quem está nos acompanhando. Se quiser contar um pouquinho do case da Cria Amigos, a gente sabe que é uma empresa que trabalha com um mercado completamente diferente do que nós estamos acostumados, que é uma experiência de ursos de pelúcia conforme a vontade do cliente, né? A criação dele, o processo do cliente criar o seu urso de pelúcia, mas que a partir do esforço da PR ganhou espaço na pequena empresa grande negócio, e eles que também trabalham com franquias dobraram o número a partir disso. Você vai contar um pouquinho desse case, como foi o contato, acho que é legal para ilustrar.
Eu vou fazer duas introduções antes de contar o case da Criamigos. Primeiro, é óbvio que o papel que um assessor de imprensa tem que exercer no dia a dia de influência. Então, a gente tem que influenciar jornalistas a escreverem reportagens sobre as marcas que a gente representa. E uma das missões, um dos pilares da nossa atuação é entender contexto. Então, a venda que eu fiz da Gramado Summit aqui era vender, eu utilizando o contexto para influenciar pessoas. Isso é o que a gente faz todos os dias em nome das marcas. Falando especificamente da Criamigos, ela se encaixa, e aí a minha segunda introdução, ela se encaixa naquele perfil que eu falei de inovação. A Criamigos não se encaixa no modelo clássico de startup. Ela não é. Ela não tem um produto repetível e escalável com baixa estrutura, né? Mas quando você olha para o processo da Criamigos, você enxerga inovação. Tem inovação na jornada do cliente, tem inovação no modelo de apresentar a franquia, tem inovação no propósito, no posicionamento de marca. Então, ela precisava de uma assessoria de imprensa que entendesse essa linguagem. E aí, olha como as coisas estão interligadas. O primeiro contato que eu tive com a Verônica, que é a dona da Criamigos, foi na Gramado Summit de 2018. Ela estava na feira, ela viu a minha palestra, me chamou para um papo, a gente conversou durante o evento, e ela falou, cara, tem uma loja aqui em Gramado, você não quer ir lá para conhecer? Eu falei, amanhã eu vou, eu fui na loja, a gente sentou para conversar de volta no evento, e ela falou, cara, preciso de uma assessoria de imprensa, preciso sair na mídia. E o que eu falei para ela naquele momento foi o seguinte, Verônica, você tem uma loja em Gramado. Quando você tem uma loja num lugar, você está geograficamente presa à mídia local. Então, você investir em assessoria de imprensa lá naquele momento, em 2018, era um erro, porque você vai investir uma grana, investir um budget numa modalidade de divulgação em que o resultado vai ser muito baixo, porque você só tem uma loja em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, eu disse a ela o seguinte, a partir do momento em que você conseguir sair de Gramado, aí você pode começar a pensar em assessoria. Isso significa que você tendo uma loja em Porto Alegre, você tendo uma loja fora do Rio Grande do Sul, já vale a pena começar a pensar. E ela falou, beleza, entendi. A Gramado Summit em 2018, se não me engano, foi final de julho, começo de agosto, como tradicionalmente é. Passaram-se 6 meses. Em janeiro de 2019, ela me ligou e falou assim, olha, tenho uma loja em Porto Alegre, estou abrindo a primeira loja, se não me engano, ela falou, estou abrindo uma loja em Florianópolis ou Curitiba, não lembro. Falei, bom, já dá para a gente fazer assessoria de imprensa. Perguntamos para ela, qual é o teu objetivo com assessoria de imprensa? É divulgar o teu modelo inovador ou é vender franquias? Ela falou, cara, assessoria de imprensa está conectada no meu modelo de expansão de franquias. Eu preciso vender franquias e preciso que interessados em franquias nos procurem. Janeiro de 2019, estou fazendo a cronologia para ficar certinho. E aí a gente traçou como um dos veículos-alvo a pequenas empresas, grandes negócios, o programa da TV. E a gente falou assim, se a gente sair no pequenas empresas, grandes negócios, a gente atinge o potencial investidor de franquias. Mas até lá, porque não é algo que é instantâneo, não é algo que acontece do dia para a noite ou em 30, 35, 40, 60 dias. Até lá, a gente tem que construir uma história da Verônica e da Natiele, que eram as sócias. E a gente passou a contar sobre o modelo de negócio da Criamigos, a gente começou a sair em outras mídias, fizemos a lição de casa, saímos nas mídias gaúchas, nas maiores mídias gaúchas, saímos na mídia da franquia que ela tinha aberta, que eu realmente não vou lembrar se é Curitiba ou Florianópolis. E aí, depois de 6 meses saindo frequentemente, consistentemente em outras mídias, pequenas empresas, grandes negócios, falou assim, olha, me interessei pela história. Fiz aqui uma pesquisa, vi que eles já saíram em diversos lugares. Então, para a gente é bem interessante fazer essa história. Foram lá, entrevistaram a Verônica Natiele, mostraram como funciona o processo, mostraram o modelo de negócio e colocaram na tela que o investimento era de R$800 mil, numa franquia. E aí, o programa foi ao ar em julho de 2019. A gente começou a trabalhar em janeiro, E em julho, praticamente 7 meses depois. E aí, o mais bacana é o seguinte. O Pequenas Empresas e Grandes Negócios, para quem nunca assistiu, passa entre 6 e 7 da manhã de um domingo. Né? E no domingo, você fala assim, pô, quem é que está acordado entre 6 e 7 da manhã? Vou dar uma ideia. Né? Um produtor da Pequenas Empresas esteve aqui na PR para tomar café conosco e ele disse, a nossa média de audiência é de entre 7 e 8 pontos. A gente pensa que entre 7 e 8 pontos, cada ponto significa mais ou menos 80 mil televisores ligados. Só que, vou dar a título de comparação, a Band, que é uma grande emissora aberta, quando ela tem 5 pontos no Ibope no horário nobre, ou seja, entre 7 e 10 da noite, ela faz festa, ela comemora. A maior audiência da história da Band foi o Pânico na Band com 7 pontos de audiência, que era de domingo à noite. Então, assim, para você ter uma ideia da importância que é o Pequenas Empresas Grandes Negócios, ele passou entre 6 e 7 da manhã, tem uma média de 7 pontos no Ibope. Vou só resumir. Isso passou no domingo. Na segunda-feira, a gente falou com a Verônica e ela falou para mim isso diretamente, que ela recebeu 90 pedidos de interessados em franquias. 90 pedidos. Levando em consideração que o investimento em franquia é de R$800 mil, vamos supor que ela converta só 10% desses 90. São 9 franquias que potencialmente podem ter sido vendidas por ela pensar em comunicação estratégica. Então, é óbvio que eu não sou responsável por fazer alguém assinar e virar um franqueado. É óbvio que eu não vou obrigar alguém a pegar os 800 pau e investir ali. Mas, cara, eu tirei esse cara de onde ele estava e coloquei na mesa de negociação com a dona do negócio. Isso é comunicação estratégica. Isso é pensar em potencialização de vendas. E aqui, amigos, ela saiu dessas 3 franquias. Atualmente, ela tem, acho que 17, se não me engano. E isso a gente está falando de 1 ano e meio depois que ela começou a trabalhar com assessoria de imprensa. E cada cidade que ela abre, a gente divulga. Cada novo ponto, a gente vai na mídia local e conversa com a mídia local. A gente tem procurado trabalhar com influenciadores também. Então, assim, a assessoria de imprensa ela tem diversos benefícios, mas um que é um tangível é a gente pode, sim, aumentar as vendas dos nossos clientes.
Tem duas coisas importantes na história da Cria Amigos na tua fala. Primeira é, quando ela te procurou a primeira vez lá na Gramado Summit 2018, a Cria Amigos não estava pronta, né?
Ela tinha uma loja, ela só tinha aquela loja e nada mais.
Ela não estava pronta para uma assessoria de imprensa nacional porque ela ainda não tinha nem visibilidade local.
Exato.
E acho que isso mostra um profissionalismo muito grande da PR e uma percepção de mercado muito grande que é entender, tá, esse cliente pode dar dinheiro para minha empresa, ela pode contratar minha assessoria, mas eu não vou ser efetivo para ele agora, então o dinheiro dele não importa agora. Eu preciso ajudar ele quando fizer sentido. Então, exato. Acho que é um grande valor que a PR mostra e que é uma coisa que o mercado tem que entender e que o empreendedor tem que entender, né? Se ele não tem um tamanho para conquistar um impacto nacional, bom, então ele primeiro precisa ter uma lista de tarefas a serem preenchidas antes para chegar lá. Foi o que eles fizeram antes de procurar você de novo. E também entender que o processo passa por ganhar uma pequena notoriedade primeiro, passar pelos processos padrão de começar pequeno, ter notícias pequenas, sair em veículos locais, depois regionais, estaduais, e aí encontrar lá na frente um espaço no veículo, nos grandes veículos, nos veículos de abrangência nacional, porque esses veículos também vão olhar para a credibilidade anterior da empresa, né? Então é entender que sim, a assessoria de imprensa é um processo que pode ser muito lucrativo para as marcas, pode trazer aquilo que é tangível, como é a venda das franquias, como pode trazer aquilo que é intangível e vai dar dinheiro de outro, vai ser reflexo em outras formas de entrada de recurso, mas que passam pela assessoria e que precisam ser entendidas como um processo que é começar pequeno, fazer a empresa corresponder ao crescimento que ela quer mostrar para a imprensa. Né?
Exato, exato. Eu acho que você tocou num ponto que é um dos elementos que tornam em cases de sucesso usando assessoria de imprensa, que é consistência. Não adianta você contratar assessoria de imprensa para parar. Não adianta você fazer uma divulgação de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso não existe. Então, assim, consistência é o que cria um case de sucesso. para eles, para criar amigos, conquistar o resultado que conquistou nas pequenas empresas, grandes negócios, ela apostou 7 meses antes, sabe? E continua até hoje, eles são nossos clientes até hoje. Estão com a gente há 1 ano e meio já trabalhando. Na Piar, a gente tem clientes que estão conosco há 7 anos, desde que a Piar começou a operar. Eu tenho marcas que hoje são referências nas suas áreas de atuação. Por exemplo, a Sambatec, ela está com a gente já há 6 anos e meio. Por quê? Porque ela entende que a assessoria de imprensa é um processo consistente. Quanto mais frequente, mais ritmo, mais cadência você tiver à disposição na mídia, maiores são suas chances de convencer os grandes veículos de que você merece uma história ali naquele espaço. Porque não adianta você sair do nada, achar que é um processo imediato e em 30 dias você querer estar na capa da Exame. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Não adianta você não ter notícia nenhuma e querer ser destaque no Jornal Nacional do dia para a noite. Então, é por isso que eu acho que esse case ilustra bem a importância de insistência, de consciência e de investimento bem feito. Elas investiram no momento certo, da maneira certa, foram precisas, foram cirúrgicas e tiveram um crescimento absurdo. Absurdo, assim, 1 ano e meio. Então, não é à toa que eles são um dos cases de sucesso preferidos da Piar.
Sim, entender, né? Justamente essa é a palavra que tu usou, consciência. Porque, obviamente, a assessoria de imprensa, ela não é um acessório para a empresa e nunca vai ser. Ela não pode ser vista como um acessório. Ela não pode ser como investimento esporádico, como algo que tu vai contratar durante 3 meses por ano, ou que tu vai fazer um investimento por um mês, um investimento maior, talvez por um mês, e não ter recorrência nisso, porque ela não vai ser efetiva, né? E entender também que o trabalho da assessoria vai além daquilo que se vê nos veículos, né? O relacionamento é muito importante. Vocês conseguiram esse espaço para criar amigos especificamente, porque criaram relacionamentos também com o veículo de imprensa, com pequenas empresas, porque já tinham um relacionamento prévio, provavelmente. E aí a empresa que, se fosse por conta própria, ou se buscasse um caminho solitário para buscar esse espaço, o veículo provavelmente não conseguiria, porque o valor que vocês entregam vai muito além da matéria, né? O valor que vocês entregam vai muito além disso.
A Piar hoje ela é uma referência para empresas, mas é uma referência também para jornalistas de inovação. Então, quando a gente liga na pequenas empresas, grandes negócios, o produtor certamente vai nos ouvir com mais atenção. Por quê? Porque a gente não passa a história que não tem encaixe para a audiência dele, porque a gente sabe quais são as informações que o programa precisa receber para produzir uma matéria, porque a gente sabe qual é a rotina deles, então quando a gente tem que passar, quando a gente não pode atrapalhar a rotina dos caras. E o fundamental é... Nós criamos uma relação de confiança com pequenas empresas, grandes negócios, como a gente criou com todos os veículos que cobrem inovação e negócios no Brasil. Então, o que você falou é muito verdadeiro. A consciência, eu acho que são dois Cs aqui: consciência e consistência. Quanto mais você entende que assessoria de imprensa é um processo de longo prazo, mais você vai ser consistente e maiores são suas chances de ter resultados como a Cria Amigos teve. Mas a gente tem outros cases de empresas que entenderam também esses dois Cs, de consciência e consistência, de investir na hora certa, de planejar para frente, de não fazer... Sabe, eu recebo 4 ou 5 mensagens por semana de gente que fala assim, pô, eu tenho um projeto, quero divulgar, fazer um trabalho pontual. Eu falo, não faço. Por quê? Porque a gente não acredita nisso. A gente não acredita. Se você não conscientiza, não acultura o cliente de que assessoria de imprensa, ou RP, ou PR, como se fala em inglês, é um processo de longo prazo, você fatalmente não vai ter margem para você negociar com esse cara. E você vai ser uma agência que vai pedalar. Você vai ser um prestador de serviço que vai pedalar o tempo todo. Então, você começa 3 meses, para. Aí você recomeça um processo comercial, para. Você não aposta, a gente não. Na Piar, a gente aposta no longo prazo. A gente quer relacionamento de longo prazo. A gente quer marcas que pensem em comunicação para daqui 10 anos. Como é que eu vou estar aqui daqui 10 anos? Que tipo de público eu quero atingir com as minhas histórias? Qual é o tipo de atributo positivo que eu quero que liguem e conectem a minha marca? Porque todo mundo, Julinho, quando você pensa numa marca, é um processo inconsciente, mas de todo mundo, algum atributo você conecta àquela marca. Então, quando eu falo Apple, a pessoa pensa em alguma qualidade dela. Coca-Cola, Mercedes, BMW. Isso você, o dono de empresa, tem que pensar nisso. Quando falarem da minha marca, qual é o atributo que eu quero que coloquem nela? A assessoria de imprensa entra aí. Quando falam da Cria Amigos, a primeira coisa que eu quero que relacionem a marca é inovação, rentabilidade, retorno rápido. É isso que eu quero. Por quê? Porque o franqueado vai se interessar nesse ponto. Então, é tudo parte de, claro, se conscientizar sobre a importância e ter a ciência de que é consistência por um longo período.
Claro. E é isso, né? Esse novamente, aquilo que tu quer que as pessoas entendam, tenham inconsciente quando olham para Criar Amigos, que é o retorno rápido, que é uma grande oportunidade, é aquilo que a assessoria de imprensa vai entregar essa visão de mercado, mas ela vai entregar a partir do que a empresa é capaz de fazer, né? Então, estar pronto também é ser capaz de estar disponível para atender as consequências que a exposição na mídia vai trazer para essa empresa, né? A gente falou essa semana também do case da Vicario, que, né, trabalha com um mercado completamente diferente, com um cliente completamente diferente, não é B2C, provavelmente é mais B2B, e também a partir da assessoria de imprensa, com outro tipo de entrega da assessoria de imprensa, que é uma matéria na televisão, também conseguiu um resultado expressivo naquilo que era interesse dele, porque talvez aquilo que era importante para Criar Amigos, que daria resultado para Criar Amigos, não desse para eles e vice-versa, né? Se quiser contar um pouquinho desse case, é legal também.
O case do Vicario é um case interessante, justamente por isso que você falou, porque é fora da curva, né? Normalmente, um escritório de advocacia ou uma consultoria legal, ela jamais vai pensar em assessoria de imprensa. Porque, em tese, ela não tem como atingir mais clientes por isso, até porque a OAB tem uma série de policies, de políticas de autopromoção, etc. Mas a Vicario, quando nos procurou, o ano passado, ela é, para quem não conhece, a Vicario, ela é um escritório especializado em imigração, né? Então, assim, ela auxilia pessoas que querem mudar de país, tanto empresas, tanto CPFs, quanto CNPJs. Ela é especialista nisso, está lá em Belo Horizonte, tem 70 e poucos funcionários. Mas quando o Vicario me procurou, ele falou, cara, eu preciso criar autoridade, eu preciso virar uma autoridade nisso, porque ninguém entende um processo de imigração, tanto para a América do Norte quanto para a Europa, como eu, né? Então, eu preciso que as pessoas saibam disso. E aí a gente, de novo, consistência o tempo todo, oferecendo sobre dúvidas para quem queria mudar de país, dúvidas e diferenças sobre vistos, que tipo de passaporte, que tipo de documentação, como é que você leva a empresa para fora, como é que você faz câmbio sem se prejudicar legalmente. Então, assim, a gente criou uma gama de assuntos em que a Vicario podia opinar porque ela tinha conhecimento técnico. E aí, a gente, o ano passado, teve, em 2019, teve uma mudança significativa na forma de emissão de visto e green card pelos Estados Unidos. O Trump facilitou demais a entrada de brasileiros lá, claro, da maneira legal. E a gente ligou para o UOL e falou, cara, olha que baita pauta legal para falar, porque agora é hora de falar de imigração legal, agora é hora de falar, pô, você que tem um sonho de morar nos Estados Unidos, tem aqui facilitado, esses são os passos. E Vicario pode te ajudar com tudo aquilo que pode, de alguma maneira, te auxiliar legalmente para o processo ser correto. O Autopô fez a matéria, entrevistou o Vicario, e a matéria foi para a capa do UOL. Ficou na capa do UOL. Putz, agora, entenda as mudanças de visto e como você pode mudar de país. A matéria ficou na capa do UOL, se não me engano, por 12 horas, entre 9 da manhã e 9 da noite. Claro que não lá em cima, mas ela foi descendo, como todas as notícias de destaque. E no dia seguinte, o Vicario nos reportou que ele recebeu, o escritório recebeu 300 e-mails de interessados em entender como funcionava o processo de consultoria legal deles. Então, assim, vamos de novo fazer uma conta por baixo. Desses 300 clientes, se ele converter 5%, nós estamos falando de 15 clientes novos. 15 clientes novos a partir de uma reportagem no UOL. Né? Então, assim, como é que a gente conquistou isso? Porque a gente, antes de sair na UOL, a gente saiu em diversos outros veículos. A gente saiu no Portal Migalhas, que é especializado em jurídico, a gente saiu em pautas de comportamento, a gente saiu em pautas de câmbio, o Vicario topou fazer artigo sobre imigração, ele topava dar entrevista para qualquer mídia que tivesse isso como pauta. Então, quando o UOL topou, provavelmente ela fez uma pesquisa sobre o Bicalho e viu as matérias que ele já saiu e falou assim, pô, esse cara é especialista, vou ouvi-lo. Então, é mais um exemplo de que se você cria lastro, se você tem um histórico, se você aposta na consistência, a conversão na grande mídia, ela, em tese, tem uma chance maior de acontecer. Só que aí tem um porém que eu acho que é importante. A empresa B2B, ela precisa ter a consciência de que a grande mídia, as mídias mainstream, elas têm um viés muito mais voltado para B2C. Né? Então, assim, é muito mais fácil você falar de ursinho de pelúcia, de você falar de visto de imigração, do que, por exemplo, falar de um software, um SaaS de contabilidade. Aí entra o diferencial da assessoria de imprensa, que é entender contexto. Como é que eu contextualizo e faço o fit entre a empresa que eu represento e a audiência daquele público? Putz, vamos usar o mesmo exemplo, um SaaS de contabilidade. Como é que eu faço ele sair no UOL, por exemplo? Eu posso fazer um estudo dizendo quais são as principais dificuldades de contadores nessa nova relação da pandemia com clientes. Se é a distância física, se é a emissão de imposto, o que muda com a ajuda que o governo deu, contadores podendo falar. Então, uma assessoria de imprensa ela precisa ser mais do que nunca antenada, cara. A gente consome informação praticamente 20 horas por dia. Né? Assim, surreal o tanto de informação que a gente tem que consumir, de leitura de veículo, de entendimento de contexto e dos mais variados assuntos, porque a gente tem empresas dos mais variados segmentos. Eu tenho rede de franquias, que é Cria Amigos, que é Ursinho de Pelúcia, Bicalho, que é especializado em imigração, mas tenho outras startups de RH, de publicidade, de varejo, de plataforma para e-commerce. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo. E o cliente que quiser fazer assessoria de imprensa precisa procurar uma assessoria de imprensa que não que seja especialista no mercado dela, mas que tenha uma mecânica que compreenda o universo dela de maneira apropriada. Que olha e fala assim, eu vou aplicar um processo e um mecanismo de atendimento para você que vai fazer você chegar ao teu público. Né? Eu sempre brinco isso. Uma assessoria não pode trabalhar no ecossistema, ou seja, tornar o dono daquela empresa famoso. Ela tem que fazer com que aquela empresa faça parte de um ecossistema, porque aí tem contexto, aí tem relevância, aí tem a possibilidade de convencer um jornalista de que uma história do que vale a pena ser contada.
Exatamente. Os dois casos trabalham com B2C e a gente comentou do B2B. É justamente o trabalho da assessoria quando uma empresa que não tem experiência com assessoria de imprensa, que nunca contratou, que nunca teve um contato com esse mercado, com o mercado da notícia, mercado da pauta, precisa passar pelo processo também e entender que aquilo que talvez a motivação inicial dele para contratar assessoria de imprensa talvez não seja o melhor para ele, né? Porque muitos empreendedores, nós estamos consumindo muito mais conteúdo, muito mais notícia nesse período de pandemia. Os veículos maiores são os que entram na pauta geralmente porque tem um posicionamento correto ou porque pecaram em alguma coisa e acabam ganhando olhar a partir disso. E muitas vezes as empresas, quando vão contratar assessoria de imprensa, querem ser no Estadão, querem ser na Folha de São Paulo, querem ser na Zero Hora, no caso aqui do Sul. E talvez não seja esse o público dele, né? A gente justamente comentou sobre os portais focados em direito, focado em imigração, artigos, porque talvez um artigo num veículo específico de nicho, que tenha, sei lá, 10% do acesso de um grande jornal, seja extremamente mais efetivo, porque o público que se está lendo pode ser maior ou pode ser menor, enfim, mas é um público de interesse, é um público que está em contato com aquele mercado, é um público que tem interesse naquele serviço, e talvez valha mais a pena a gente botar o esforço em conseguir isso do que manter novamente no ego e buscar aqueles veículos que para nós são referência e que talvez não tenham nada a ver com o nosso mercado, né?
É isso. Você falou um negócio que eu repito para todo mundo que quer trabalhar com a PR. Não existe mídia ruim e mídia boa. Existe mídia adequada ou mídia inadequada para você sair. Né? Então, a gente se propõe aqui a compreender a cadeia de comunicação de todos os clientes. Então, eu olho para os nossos clientes e entendo com quem você quer se comunicar. A partir do momento em que eu entendo isso, é minha obrigação compreender qual é o cluster de mídia que atinge aquele público. Né? Então, eu tenho empresas aqui que falam que o retorno é muito maior, por exemplo, sair no portal Administradores do que sair na capa da Globo.com. Então, é muito de... Por quê? Porque o portal de administradores sai para o público dele. E todos os segmentos têm nichos específicos e mídias também segmentadas. Você tem mídia de RH, você tem mídia de publicidade, você tem mídia de varejo, você tem mídia de e-commerce, você tem mídia de carreira, você tem mídia de arte, você tem mídia de gastronomia. Se existe essa segmentação na imprensa também, é importante compreender se essa segmentação impacta o teu público. Né? Isso é fundamental. Isso é um dos pilares fundamentais para uma assessoria de imprensa. Porque o que mais tem hoje é assessor de imprensa que dispara para as releases à torta e à direita. Para todo mundo. E a gente não faz isso, não gosta e acha isso... Na verdade, a gente combate isso diariamente. O disparo de press release é um erro, é um equívoco. Se a assessoria de imprensa faz disparo de press release como principal estratégia, ela está errando. O disparo de press release ele é aceitável depois que você exaure todas as etapas anteriores de divulgação e que é nice to have. Agora, você ter uma assessoria que te entrega isso como a estratégia principal é um erro enorme, é um erro absurdo. Por isso é que o entendimento da mídia, daquilo que é mídia adequada e aquilo que é mídia inadequada é fundamental. Então, se eu tiver uma empresa que fala sobre SaaS para contadores e houver um veículo que fale só sobre contabilidade, pô, é um puta de um canal. Ele não pode ser considerado uma mídia mainstream, uma mídia de alcance geral, mas querendo ou não, é um baita de um canal para você sair ali. Né? Então, a gente deu dois exemplos aqui de coisas que são mais palpáveis, mais tangíveis, que é a minoria. A maioria são de empresas que têm um produto B2B que é de difícil compreensão e que a gente tem que ir para as mídias segmentadas, para as mídias nichadas. Mas que a gente continua apresentando resultado tanto quanto. Né? Então, você falou um negócio que é um dos pilares da minha crença em comunicação.
Exatamente. E entender também que a assessoria de imprensa, ela pode trazer lucro, como foi o caso aqui, amigos, como foi o caso da Vicara, mas ela pode trazer outras coisas e a gente pode utilizar ela para diversas finalidades, né? Não só para fixação de marca, para credibilidade, para novos negócios, como para coisas completamente distintas, como captação de novos talentos, né? A gente tem visto muitas matérias nesse período de pandemia, porque como o movimento natural dos mercados está sendo demissão em massa por conta da economia e outras empresas, sobretudo startups, estão crescendo nesse momento e contratando, a maioria delas, por estar contratando, está ganhando espaço na mídia, né? Então, entender que quando a gente precisa encontrar um profissional qualificado que talvez não nos dê retorno imediato, mas vai fazer muita diferença lá na frente, a gente também pode usar assessoria para isso, né? Se quer piar, tem um pouco sobre isso também.
Pode, deve, porque existem algumas áreas em que é muito difícil você ter profissionais de qualidade. Existe uma disputa muito grande, especialmente no mercado de inovação, vou dar um exemplo, por desenvolvedor. É um mercado que é muito difícil de achar. E vira e mexe, os nossos clientes nos reportam, pô, estamos com não sei quantas vagas abertas. E aí, vou dar um exemplo do que aconteceu no começo do ano. A gente bateu um papo com um dos nossos 50 e poucos clientes, a gente tinha 18 que estavam com vagas abertas. Esses 18 somavam mais ou menos 200 vagas. Aí a gente listou a maioria delas. Pô, a gente falou, cara, isso aqui é um movimento interessante, cara. São 18 startups com vagas abertas. Quase 200 vagas, mais de centena de vagas. Isso rende uma pauta. A gente ligou para o G1, isso foi em janeiro, tá? Depois eu vou contar outro case. Isso foi em janeiro. A gente ligou para o G1 e falou, G1, eu tenho aqui 18 clientes com vagas abertas. Você se interessa em receber? Ela falou, pô, cara, isso é um indicativo. Me manda. Mandamos para ela. Saiu uma reportagem no G1 falando... Startups têm quase 200 vagas abertas, salários vão de tanto a tanto, as vagas mais procuradas são SSS. Saiu essa reportagem no G1. E esse não foi o ápice, por incrível que pareça. O filho do presidente, do nosso presidente da República, viu essa reportagem e tweetou. Colocou no Twitter dele. É um dos caras mais seguidos hoje do Brasil. E no título da matéria, apareceram o nome dos 18 clientes. Não contente com isso, 3 dias depois, o presidente da República tweetou a mesma matéria, com o nome dos nossos 18 clientes. Então, assim, olha o nível de exposição que a gente conquistou por entender que tudo pode ser pautável dependendo da embalagem que você escolhe. Então, assim, de uma conversa interna, de uma observação nossa, de um fusível ligado a mais, de falar, ó, isso aqui tá rolando, é um movimento, a gente conseguiu fazer chegar essa notícia até o presidente da República twittar. É, então, é um exemplo. O outro aconteceu recentemente. A Knock Knox, que é uma startup que a gente atende, é uma plataforma de gestão de condomínios que está fazendo um trabalho maravilhoso nesse período de pandemia. Criou duas ferramentas incríveis. Uma para ajudar as pessoas de risco, para que eles comprassem as coisas, né? Tudo pelo aplicativo. Mas, recentemente, eles disseram, cara, a gente está com umas vagas aqui, a gente precisa preencher. Nós conseguimos o mesmo tipo de exposição, conseguimos sair no G1, juntamos com outras empresas que tinham algumas vagas abertas, e eles receberam o dobro de currículos que eles costumam receber, o dobro. Então, assim, eles agradeceram muito a gente, porque ajudou o RH num período em que estava difícil sair caçando na unha gente que precisava certinho para aquela vaga. Aí você fala assim, pô, mas qual é a ajuda que uma assessoria de imprensa, será que isso atribui para a marca? Atribui? Claro que atribui. Você imagina a tua marca saindo na imprensa o tempo todo dizendo, temos vagas, temos vagas, temos vagas, estamos contratando. Na imagem do teu público, isso fica, caramba, essa empresa não para de crescer. Caramba, eles estão em evolução. Caramba, eles estão gigantes. Isso é importante, porque você dá uma magnitude para a empresa, porque a tua assessoria de imprensa está ligada em cada ponto que pode ser divulgável, e isso contribui de uma maneira absurda. Então, assim, você fala assim, independente, não estou falando de política, tá? Não estou falando de ideologia. Mas hoje, um dos caras mais seguidos no Twitter do Brasil é o presidente da República. Ponto. A partir do momento em que ele publica o nome ali de 18 clientes da PR, isso é uma vitrine gigantesca. Isso é uma vitrine gigantesca, que é o objetivo que a gente queria. Independente de ideologia, de política, é o presidente da República. E a gente conseguiu. E isso dá uma magnitude, um dimensionamento para as empresas que a gente representa, para o público-alvo, completamente diferente. Então, é importante estar ligado que, às vezes, o que o empreendedor pensa, fala assim, puta, mas isso não é notícia. A assessoria vem e fala assim, ó, isso é, daqui que a gente trabalha. Mas o inverso também acontece. Às vezes o cara fala assim, oh, meu, tem um monte de notícia legal aqui. E a assessoria pega e fala assim, ó, calma, isso não é notícia, isso é só do seu interesse. Essa troca, ela faz parte de um relacionamento que tem que ser cada vez mais entrosado. Por isso é que a gente insiste tanto na consistência do trabalho. Você só vai ganhar esse entrosamento se você ficar muito tempo com o mesmo parceiro ou se você apostar muito tempo em assessoria de imprensa.
Exatamente, é entender justamente o processo da assessoria, o trabalho da assessoria como esse filtro, né? É exatamente isso. Muitas vezes a gente vai ter a impressão de que algo é notícia porque é interessante para nós ou porque nós achamos relevante e talvez para o mercado não seja. Seja para a empresa, mas para o mercado não. E o contrário também é verdadeiro. Como esse caso, não, isso não é notícia? Não, calma, peraí. Isso pode ser notícia, né? E entender que o fato de sair, de ter que, a assessoria ter que buscar outras empresas para trazer junto para a pauta, para dar relevância, para dizer que não é um caso isolado, perder esse apego à exclusividade nas matérias, entender que talvez outra empresa tenha um destaque maior na matéria que a tua assessoria conseguiu, isso não é um problema, né? Isso te coloca justamente num grupo de autoridades e pode ser muito, muito efetivo lá na frente.
Cara, eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito de falar para os clientes que autoridade não significa que a temática seja só sobre você. Então, assim, não era uma matéria só sobre uma startup com 20 vagas de emprego. Era uma matéria com 18 startups, mas você estava ali. Você estava ali no meio, né? Você está nadando com gigantes. Então, assim, hoje em dia está muito raro, muito difícil, Julinho, conseguir reportagens ou matérias sobre uma empresa só. É muito difícil. Por quê? Porque os jornalistas estão em menor número nas redações, os veículos diminuíram seus espaços, o tempo de apuração dos jornalistas é mais exíguo. Então, o que a gente tem oferecido para os jornalistas são matérias mais de contexto, com vários personagens preenchendo. Então, de novo, uma assessoria de imprensa que não está antenado na mudança editorial dos veículos hoje em dia, uma assessoria de imprensa que está fora do seu tempo. né? Porque a gente hoje vive a era do jornalismo declaratório. Então, assim, é só declaração que baseia o tipo de pauta. Por quê? Porque os jornalistas estão cada vez menos tempo de fazer apuração, né? Então, isso se reflete também no mercado de negócios, no tipo de jornalismo que se faz no mercado de negócios. Eles contam cada vez mais com assessoria de imprensa, porque o tempo de descobrir aquele furo de reportagem dizendo que a startup unicórnio XYZ vai receber um aporte de não sei quantos bilhões, não tem mais, não existe. Então, ter uma assessoria de imprensa significa você ter um atalho para falar com jornalistas. Onde esse atalho vai levar, também não dá para garantir resultado. Mas você quer ter o atalho ou não quer? Né? Então, é importante fazer essa escolha.
É entender e olhar, acho que essas falas do início da live até que mostram duas coisas para nós. Que é entender o trabalho de assessoria de imprensa, seja ela interna dentro da empresa, seja alguma assessoria contratada, como é o caso da PR, que vai abrir um outro tipo de oportunidade, que vai ter um outro relacionamento já estruturado com a imprensa. Independente de como seja, de qual seja a opção, de qual seja o formato ideal para cada empresa, é entender que a assessoria trabalha de duas formas. Como estrategista, né? Olhando para dentro, entendendo os processos, vendo o que pode ser interessante, e depois como vendedor, porque o processo de assessoria, de emplacar matérias, é um processo de venda. Talvez não seja uma venda como para um consumidor final, que vai desembolsar dinheiro para comprar um produto ou para assinar um serviço, mas é um processo de venda, né? Como todos os outros processos de venda ganham tanta atenção dentro das empresas, são tão desenvolvidos, a assessoria de imprensa merece o mesmo carinho porque ela também está vendendo. Pode não ser trocando por dinheiro, pode não ser entregando o produto que a empresa oferece diretamente, mas ela está vendendo uma coisa que pode impulsionar muitos outros tipos de venda, né?
Eu tenho um case recente, um case da semana passada para ilustrar isso. A gente atende um cliente que, inclusive, a gente conquistou em 2019 na edição da Gramado Summit. Terminou a minha palestra, eu falei com o Rafael Dalmolin, da Elevor. Ele falou, cara, gostei, manda tua palestra, vamos conversar. E em um mês e meio depois, eu estava com um contrato fechado com eles estão com a gente até hoje. Isso foi dentro da Gramado Summit, isso é mais um que esse sucesso do evento. A Elevor, ela é uma empresa de produção de softwares que fica em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. E eles têm dois produtos. Um produto que é um software de controle de gestão, né? Especialmente voltado para a agropecuária, que tem particularidades muito grandes na hora do controle. E um outro software que pode ser vendido em modelo de franquia, né? Então é uma franquia de baixo investimento para quem quer sair vendendo software. Na parte do setor da agropecuária, ele sentiu um pouco do impacto da crise. Ele falou, cara, eu tenho esse produto que é muito bom. A gente entendeu isso, conversou e ligou para o UOL semana passada e falou, tá todo mundo falando de crise, 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 e mudando a forma de investir, porque ninguém quer queimar dinheiro em bolsa, ninguém comprar dólar agora é impossível. Investir em franquia é uma boa opção. O UOL falou assim, pô, me dá um exemplo. Ó, tem uma franquia de baixo custo aqui, de baixo investimento, é Elevor. Pô, você consegue juntar outros exemplos? Conseguimos, a gente saiu pesquisando, nem clientes nossos, hein? Saiu pesquisando, ó, tem esse. A jornalista gostou, fez uma lista de franquias de baixo investimento. A matéria ficou na capa do UOL, das 10 da manhã às 6 da tarde. No dia seguinte, não, à noite, era 11 e pouco, o Rafael, dono da Elevor, falou assim, Bruno, eu recebi 38 e-mails de interessados em fazer franquias nessas 8 horas que ficou no ar, na matéria, na capa do UOL. Assim, isso é pensamento estratégico de olhar e falar assim, você tem dois produtos, um você não consegue muito divulgar agora, vamos potencializar o outro, vamos trazer o outro, vamos encontrar um viés diferente, vamos encontrar um ângulo bacana que ninguém pensou, oferece isso para a imprensa. E, cara, saiu na imprensa e o cliente ficou feliz pra caramba. Num período de pandemia, ele tá com possibilidade de vender, sabe? Então, quem não pensa em assessoria de imprensa como ferramenta de negócio, de venda, tá fazendo um erro muito grande, porque é também de venda, não só de construção, não só de marketing, mas de venda pura e simples. Então, é muito compreensão de realidade, de ter um parceiro muito próximo, que olhe para dentro de você e fale assim, olha, você tem isso aqui que a gente consegue divulgar, nós vamos para esse caminho, para falar com esse público e você me dá o reflexo depois. A gente trouxe 4 exemplos aqui de coisas que são absolutamente tangíveis.
E esse case último agora fala justamente sobre a qualificação da entrega que a assessoria de imprensa pode te dar, né? Aí ele recebeu 38 e-mails, 38 contatos novos, pode não parecer um número absurdo. Se a gente for olhar que as empresas têm equipes de venda que fazem ligações o dia inteiro e que, sei lá, precisam de 500, 600 contatos para ter 38 com qualidade. Só que esse público é o cliente que veio atrás dele, então o cliente tem o interesse, não o contrário, né? Não é ele que está buscando o cliente, é o cliente que está buscando ele. O cliente, exatamente, por conta da matéria, já sabia o que ele fazia e buscou ele por aquilo que ele já estava vendendo, que era franquia de baixo custo.
É isso.
Então, 38 pode não parecer um número alto, se a gente for comparar o número de ligações que a pessoa consegue fazer no dia, mas é o cliente que foi atrás de ti, é o cliente que tem interesse nisso, e talvez a taxa de fechamento de contrato pode chegar perto dos 100%, porque o cliente já está preparado, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe o que tu está oferecendo, provavelmente já sabe o custo disso, já pesquisou, e ele só está dizendo, olha, eu quero, me vende.
É isso, é isso. Eu concordo 100% contigo. A qualificação desse lead é uma qualificação absurda. Para ele conseguir 38 contatos nesse nível de qualificação, talvez ele demorasse meses. E a gente conseguiu com um resultado, com um entendimento do negócio dele, com um aprofundamento no business, de entender que ele tem dois produtos que são distintos, de querer falar de investimento nesse momento em que pouca gente está falando de muito mais de crise. Então, assim, é uma mudança de entendimento que só um parceiro em assessoria de imprensa pode ter, porque às vezes você está tão enviesado ali no negócio que você não enxerga. Talvez ele não enxergasse isso mesmo. E a gente teve que olhar de fora e falar, porra, vamos tentar. E deu certo. Então, como é que você conquista esse nível de entrosamento, Julinha? Você trabalhando há bastante tempo, tendo uma assessoria que se propõe a mergulhar no teu universo, alguém propositivo o tempo todo, que procura compreender as nuances e os produtos diferentes, as diferenças de público, os ângulos que podem ser explorados, que está antenada com o contexto para conseguir entrar na cabeça do jornalista e mostrar um viés que é interessante, que conhece a linha editorial de cada veículo, timing de venda de pauta, o que tipo de conteúdo é interessante para cada um deles. Isso tudo eu estou falando uma série da parte técnica, mas querendo ou não, isso tem um impacto brutal no business do cara. Né? Pô, entrou o Matt Montenegro aqui, um dos caras mais geniais e brilhantes de comunicação que eu tenho. Então, baita prestígio para a gente. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar em como é que eu chego no meu público de uma maneira qualificada. E eu trouxe um exemplo aqui também, que eu acho que é um exemplo muito bacana. Daqui a pouco a gente abre para perguntas, né? Se alguém tiver perguntas. Mas eu trouxe um exemplo muito bacana do que a gente conseguiu para um cliente nosso, que eu acho que é um puta de um exemplo. Em 2013, a PR começou a trabalhar com a Sambatec. E aí, o Gustavo Caetano, que é o CEO da Sambatec, me chamou, tal, a gente começou a parceria, começou a trabalhar. Em 3 meses, a nossa divulgação seria sobre a mudança de nome da plataforma que eles ofereciam na época, chamava Samba Vídeos. E o objetivo era atingir o mercado de tecnologia, de TI, pura e simples. E a gente sugeriu uma reportagem exclusiva para o IDGenal, que existia naquela época, hoje chama IT Web, mas naquela época chamava IDGenal, que era o maior portal de notícias sobre o mercado de tecnologia do Brasil. A gente conseguiu emplacar essa reportagem sobre a nova plataforma no IDGenal, sobre a nova plataforma da Sambatec. Essa reportagem entrou no envio diário de newsletter do IDGenal para quem era assinante. E aí deu uns dias depois, não vou lembrar muito bem o período, nós recebemos um e-mail do CMO da Sambatec, o Pedro Filizola, dizendo, olha, golaço da PR. Por quê? Essa newsletter chegou para um cara que chama Marco Stefanini, que é o dono da Stefanini IT Solutions, que é uma das maiores empresas do mundo de TI. O Marco Stefanini mandou um e-mail para o Gustavo, que ele já conhecia o Gustavo, falou assim, porra, isso é legal, cara, vamos conversar? E aí, essa conversa, seis ou 8 meses depois, a gente estava fazendo uma divulgação sobre uma parceria firmada entre Sambatec e Stefanini. Assim, a gente pode dizer que a contribuição da assessoria de imprensa para um negócio monumental desse porte foi gigante. A gente, assim, eu tenho esse e-mail guardado com todo carinho até hoje, porque isso representa, para mim, a essência de se fazer assessoria de imprensa. Como é que eu faço os meus clientes terem seus negócios aumentados, crescendo em vendas, vendendo mais, ampliando horizontes, abrindo novas frentes comerciais? Esse é um raciocínio que tem que estar embutido nos times de assessoria de imprensa de todas as agências. Então, assim, acho que vale muito a pena a gente pensar em compartilhar isso com o empreendedor, porque, assim, encontre o seu parceiro de comunicação, a sua assessoria de imprensa, mas aquele cara que fale a tua língua, que não te prometa mundos e fundos, que diga para você que não é um processo instantâneo, que queira contribuir para você vender mais, mas que entenda as particularidades da imprensa e que, fundamentalmente, não fale amém para você para tudo. Porque o que a gente fala não para cliente é uma coisa surreal. Mas é importante isso. O cliente não pode ter filtro. Quem tem que ser o filtro é a assessoria. Né? Mas não encontre uma assessoria que tope fazer tudo. Ah, mudei a cor do site. Claro, vou conseguir uma reportagem para você. Pô, tem uma nova feature no meu aplicativo. Ah, claro, vamos conseguir a capa do UOL. Cara, não vai. Não vai. Né? Então, eu tenho 15 anos nesse mercado, Julinho. Eu sou assessor de imprensa há 15 anos. 2009, eu fazia press release anunciando que a empresa X tinha entrado no Facebook. E durante 3-4 meses, ficou sendo todo mundo que abriu uma página no Facebook. Aí chegou num ponto que eu falei com uma jornalista amiga minha, eu falei, pô, eu nunca mais vi notícia. Ela falou assim, você imagina se eu for dar todas as empresas que estão entrando no Facebook? Você imagina se eu fosse publicar, não ia fazer mais nada. Então, assim, é importante compreender que o mundo é muito dinâmico e a imprensa acompanha esse dinamismo também. Uma assessoria de imprensa que não acompanha esse dinamismo, ela está fadada a fazer um trabalho old school que não faz mais sentido nos dias de hoje.
Doutor, a gente está nos minutinhos finais já, faltam 7-8 minutinhos para a nossa live ser forçadamente encerrada, mas eu acho que se alguém tiver perguntas pode mandar, a caixinha vai estar aberta, mas acho que, me corrija se eu estiver errado, comentou o caso da Sambatec, que são 7 anos de trabalho de assessoria de imprensa com eles.
Uhum.
Normalmente o resultado inicial quando eles buscavam automático, imediato, não foi o que vocês entregaram. Provavelmente vocês entregaram além da expectativa que foi esse contato com a Stefanini.
Claro.
De lá para cá são 7 anos. Se eles tivessem feito esse contato inicial, contratado a PIA, com uma coisa específica para uma matéria, para sair uma vez neste portal, para sair uma vez no G1, para sair uma vez no UOL, e tivessem encerrado depois, provavelmente essa matéria não teria hoje o tamanho e a relevância que tem.
Com certeza não.
Então, a assessoria de imprensa não é um trabalho de longo prazo. É um trabalho sem prazo. É um trabalho que ele inicia e não vai terminar nunca mais.
É isso.
Não pode terminar.
É isso. Eu falo que é a única atividade que tem começo, mas não tem fim. E eu falo para os meus clientes, cara, você não tem data para contratar assessoria de imprensa, mas tenha em mente que quando você contratar, você nunca mais vai parar. Por quê? Porque você vai abrir uma porta para a imprensa que você não pode fechar essa porta de uma hora para outra. Sabe? Você não pode falar assim, agora eu quero, agora eu não quero. Agora eu quero falar com a mídia, agora eu não quero. Aí eu fico 3 meses falando, mandando notícia para a imprensa praticamente toda semana, e aí de uma hora para outra eu paro. O que isso fica na cabeça do jornalista? Pô, aquela empresa toda semana me mandava notícia, agora parou, aconteceu alguma coisa. Está com algum problema, está com dificuldade financeira. Então, assim, é importante ter... Lembra da história da consciência e da consistência? Consciência para contratar, mas consistência para atuar. Quanto você tiver a consciência de que a assessoria de imprensa vai ser um investimento e não um custo, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Eu brinco falando o seguinte, a imagem errada que se tem de assessoria de imprensa é que, olhando para um time de futebol, nós somos ali o ponto esquerdo do time. Quando o time está ganhando, nós somos o craque do time. O cara está brilhando, está jogando muito, está fazendo 2 gols por jogo. Quando o time começa a perder, a primeira coisa que o técnico faz, que é o dono da empresa, é ou trocar o ponto esquerdo por outro, ou falar, meu, vou evitar um vexame, deixa eu tirar esse ponto esquerdo e colocar mais um zagueiro. Então, assim, é um pensamento equivocado o tempo todo. Porque a assessoria de imprensa ela não é e nem vai ser nunca algo dispensável. Porque ninguém constrói uma marca para morrer. todo mundo constrói uma marca para ela ser perene, para ela durar para sempre. E a principal ferramenta de construção de marca que você tem é assessoria de imprensa. Pode falar o que quiser, ninguém vai me convencer o contrário. Influencers, redes sociais. Se você não tiver exposição na mídia, o endosso, a credibilidade e a reputação positiva que você precisa ter, ela nunca vai estar completa. Nunca vão estar completa. Então, meu recado final, a gente está nos 5 minutinhos antes de abrir para perguntas, o meu recado final é, se você é empreendedor e não pensou em assessoria de imprensa, comece a pensar. Mas, se for contratar, tenha em mente que é uma porta que você abre para a mídia que fica feio você fechar, que fica ruim para a tua marca se você fechar. Não tem data para você contratar, mas quando contratar, não tem data para terminar.
É fazer um apelo, né? Independente para as empresas que têm assessoria de imprensa, independente se é PR, se é uma assessoria interna, se é uma outra assessoria contratada local, nacional, internacional, não importa. É aproveitar esse momento, olhar nesse momento de crise que a gente está precisando fazer muitos cortes, fazer reestruturações, rever investimentos, fazer o esforço de manter a assessoria. Fazer o esforço de manter, porque ela pode ser um grande pilar de virada nesse momento, né? Ela pode ser um grande instrumento de fazer a empresa voltar a caminhar e crescer. Porque a mídia, justamente, ela vai trazer a credibilidade, mas ela vai trazer outras coisas que a gente fala. Vai ser o lucro, que vai ser os contatos fundamentais, talvez vai trazer um novo investidor, talvez vai apresentar para um mercado novo. Esforce-se por manter ela, porque a gente, muitas vezes as empresas têm dificuldade de olhar a efetividade do trabalho da mídia porque sai uma matéria a cada 2 meses e parece que no resto do tempo não se está trabalhando. Mas se não fosse aquele trabalho dos 2 meses anteriores e dos meses antes ainda, essa matéria não teria saído e o resultado não teria acontecido.
É isso, Juninho. É isso. Você conseguiu resumir muito bem, cara. Muito, muito bem. Quando os clientes aqui me perguntam de resultados, eu falo, você pode avaliar todo o resultado, mas com a consciência de que não existe mídia ruim ou mídia boa. Existe mídia adequada ou inadequada. E que o grande resultado, ele só vem depois do pequeno. Né? Então, assim, a mídia mainstream só vai te cobrir se você tiver um histórico. Né? E, assim, usando esse contexto de crise, dos 4 cases que a gente falou aqui, 2 aconteceram durante o período de crise. A Knock Knock foi um e a Elevor foi outro. Os 2 aconteceram agora no período de crise, recente. Quanto isso influenciou para os caras em venda nesse período que é fundamental, sabe? Então, acho que a gente está falando, quando a gente fala de assessoria de imprensa, a gente está falando de algo que é para sempre, que é algo que é perene, que não é perfumaria, não é algo dispensável, não é algo supérfluo. É fundamental para quem quer construir um negócio que seja remarkable, que seja para sempre. É isso. Pessoal, esses não tem pergunta. Né? O pessoal está meio quietinho hoje, né? Está sem pergunta.
E nós temos... Ó, o Instagram já... Olha, na última live que eu tinha feito, não aparecia a contagem regressiva no fim. Eles derrubavam direto. Ó. Provavelmente, foi mais um estudo que eles puderam fazer a partir do contato com o público, talvez com a ajuda da assessoria de imprensa, para lançar esse novo tá formato de aviso. E, bom, provavelmente só eles ganharam espaço na mídia com isso, porque fizeram, mas porque tinham uma assessoria para noticiar. Bruno, a gente sabe que a Gramando Summit vai ter sua participação de novo, mais um ano, terceiro ano consecutivo já. Que surjam novos clientes e novos resultados para esses clientes a partir daquilo que tu nos expôs hoje, vai expor no evento, né? Dessa consciência para a assessoria de imprensa, dessa iniciativa que não tem uma data de término, nem deve ter, né? Que só deve terminar se um dia a empresa vier a acabar, a gente espera que não, né? A gente espera que as empresas continuem, que as empresas perdurem, que elas não precisem fechar e que a assessoria acompanhe do momento em que iniciar o trabalho de imprensa até o fim, trazendo novos resultados, trazendo essa consciência, essa percepção de mercado, que a Gramado Summit 2020 seja de novo esse motor para que outras empresas, a partir da PR, possam encontrar esse caminho que a Gramado Summit encontrou de entender a assessoria de imprensa, que outras empresas como a Cria Amigos, como a Bicari, todos que a gente falou também encontraram, para que a gente possa utilizar da mídia, dos veículos de imprensa, para aquilo que é interesse do mercado, não para aquilo que é interesse nosso. Né? Uhum. A gente entendendo o mercado, mas que pode transformar completamente internamente a empresa e alcançar resultados melhores. Então, obrigado pelo teu ensinamento.
Valeu, obrigado.
e a gente possa aprender sempre mais juntos. Obrigadão.
Valeu, obrigado. Tamo junto, Gramado Summit 2020. Estou chegando com palestra nova que eu vou estrear no palco da Gramado, hein? Valeu.
Valeu, Brunão.